Bom dia, meus queridos. Todo mundo bem acomodado? Dona Edith, bem-vinda. Tudo bem? Beto Ivanjo, padrão FIFA, padrão fofa. Renatinho, Silvinha, bem-vindos, e os filhos. Semana de crianças foi boa? Não judiou muito das crianças? Não. E o Fernando e a Daniela? Com os filhos. Passaram um susto aí, mas graças a Deus está tudo bem, né? Que gostoso. Oramos por vocês. Que bom rever. Os que eu não mencionei também, todos bem-vindos, viu? A Rebeca está por aí também. Cadê a Rebeca? Rebeca. Que legal, Rebeca. É isso aí. Então, sintam-se todos muito bem acolhidos pelo Senhor em primeiro lugar, depois pelos irmãos, pelas irmãs, pela igreja. E eu queria olhar nesta manhã em 2 Crônicas. Nós lançamos o desafio aí para toda a igreja, e eu sei que vários de vocês leram. Então, olha, parabéns. Muito legal ouvir e receber e-mails. Ó, eu li, eu terminei. Que isso ajuda bastante agora que a gente vai olhar para esses capítulos, saber que você tem pelo menos aí a história na sua mente, na sua cabeça. A gente não vai conseguir olhar para todos esses capítulos de 2 Crônicas, mas eu gostaria de olhar para os primeiros três. 2 Crônicas 14, 15 e 16. Mas não fique assustado, não, que a gente não vai passar das 14h, tá? Tranquilo. Vamos tentar pegar aí três pontos desses dois primeiros capítulos, e o terceiro quero emendar aí com a ceia. O título para essa mensagem é Tudo ou Nada. Tudo ou Nada. Só uma curiosidade, vai. Quantos leram ou começaram a ler? Legal, joia. Então posso andar mais rápido. Tudo ou nada. Tudo ou nada não é no sentido de que, olha, ou tudo ou nada. Tudo ou nada é porque a proposta de Deus para os seus filhos é tudo ou nada. Ele não quer o nada, ele quer o tudo, sempre. É que nem o nosso Brasil. O que a gente quer agora nessa semifinal? A gente quer tudo ou nada, meu. É para gás completo, né? A gente quer que ganhe, que vença. A gente não quer o nada, a gente quer o tudo, né? Então, nesse sentido de uma coisa que vai em frente, não olhe para trás, prossiga, tenha fé. E essa ideia, eu vejo nesse rei Asa, alguém que tinha entendido o que Deus queria para ele, para o povo de Israel. É tudo ou nada. A gente está numa batalha onde Deus quer tudo. E eu queria que vocês captassem essa ideia aí, porque você pode ter uma casa mais ou menos, você pode ter uma vida mais ou menos, pode ter um emprego mais ou menos, você pode comer um feijão mais ou menos, você pode ter o quê? Uma saúde mais ou menos, você pode ter amizades mais ou menos, você pode ter dinheiro mais ou menos, mas uma coisa você não pode ter mais ou menos, é a fé em Jesus Cristo. Isso não dá para ter mais ou menos. O resto pode até ser, mas a fé não dá para ter mais ou menos. Esse tudo ou nada é nesse sentido. E eu queria começar lendo os primeiros 6 versículos. E essa história de Asa é resumida, viu, gente? Nós estamos falando aqui de 41 anos desse rei. E é claro que Deus só quis destacar algumas coisas desse rei Asa. E então, a gente tem que imaginar isso aí numa extensão de 41 anos. Infelizmente, a vida dele não termina muito bem, mas fica um exemplo negativo a não ser seguido, né? Mas a maioria dos anos da vida dele foram anos de fé, de confiança. E eu queria olhar então para o que seria esse caminhar nessa fé onde o jogo é tudo ou nada. Então, versículos de 1 a 6, 2 Crônicas 14. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa. E então começa a história de Asa. Em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Versículo 2. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Então, primeira coisa, pensando em fé, pensando nesse projeto de tudo ou nada, coloquei aqui, eliminando a concorrência, buscando o Senhor e observando a sua lei e os seus mandamentos. Eliminando a concorrência, buscando o Senhor e observando a sua lei e os seus mandamentos. Asa fez o que era reto e bom. E logo na sequência, o que implicou para ser um rei bom e agradável aos olhos de Deus? Precisou eliminar a concorrência. O que ele fez? Ele aboliu os altares aos deuses estranhos. Israel tinha abraçado vários outros deuses e Deus, nesse projeto de tudo ou nada, pede que nós excluamos qualquer Deus que não seja o Deus único e verdadeiro. Ele aboliu o culto nos altos. Existia uma adoração, existia um culto prestado a esses deuses, a essas imagens. Ele quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Então ele acabou com a idolatria. Um rei corajoso, um rei que na liderança ali, com certeza, comprou muita briga para fazer tudo isso. Mas um homem de Deus, que confiou em Deus e que colocou abaixo toda essa concorrência. Não que Deus tenha concorrentes, mas enfim, era uma concorrência no coração do povo de Israel, adorando esses deuses. E da onde ele tirou isso? Da onde? De repente um dia ele acordou e falou, isso aqui tá ruim? Claro que não. Ele olhou para a palavra de Deus. Era um rei que olhou para os 10 mandamentos. O que diz o primeiro mandamento? Quem sabe? Não terás outros deuses diante de ti. Ponto. Não foi invenção dele. Ele olhou para a palavra de Deus e falou, eu quero agradar esse Deus, que é o Deus, meu Deus, o Deus do meu povo. Então, ele obedeceu esse primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E ele continuou. Ele foi para o segundo mandamento. A gente não pode parar no primeiro só. O que diz o segundo mandamento? No versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Então, quando você entra nesse segundo mandamento, então Deus condena qualquer expressão de adoração, de culto a esses outros deuses que não ao Deus único e verdadeiro. E aqui tem uma coisa interessante, porque Deus é um Deus zeloso. O que significa um Deus zeloso? Um Deus que tem ciúmes. Puxa, mas Deus é ciumento? Se ciúmes é pecado na Bíblia? Mas é a linguagem que a gente entende, né? E isso foi expresso para Moisés, lá em Êxodo 34, nós temos esse atributo de Deus incluído no seu nome. O nome de Deus é zeloso. Esse Deus ciumento que não divide a adoração com nenhum outro Deus. Ele não tolera que nós adoremos a um outro Deus que não seja Ele. E isso faz parte dessa essência do nome de Deus. E lá em Êxodo 34 nós temos Deus dizendo para Moisés, quando ele dá as segundas tábuas, né, da lei, ali a segunda vez, ele fala, olha, você vai, Moisés, derribar todos esses altares, tirar tudo isso que está no meio do povo, que não me agrada, porque, diz o texto seguinte, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Faz parte do seu nome ser ciumento, é o seu caráter, é a sua essência. E Asa simplesmente está obedecendo à lei de Deus. Ele não inventou isso, mas ele quer viver de forma pura, reta, justa, e ele então elimina tudo isso da nação de Israel, algo que já era conhecido porque estava na lei de Deus. Ele, portanto, não seguiu o coração dele, não seguiu suas emoções, seus sentimentos, a sua vontade, o seu feeling, né? Hoje se fala muito disso. Não, eu tenho tato e tal, vou fazer desse jeito. Mas ele seguiu a palavra de Deus. Meus queridos, o nosso coração é tão enganoso. É tão enganoso que ele é capaz de dizer para você agora, sentado aí, para o meu: olha, está tudo bem na minha vida. Não vamos mexer. Time que está ganhando, não se mexe. É muito fácil a gente estar sentado aí e fazer um voo panorâmico da nossa vida e dizer que está tudo em ordem. Mas Deus, Ele quer que a gente siga a palavra dEle muito mais do que essas nossas sensações que na maioria das vezes nos enganam. E para eliminar esses deuses, é olhando para a palavra de Deus. Não espere que você tenha aí sensações. Ah, Deus me revelou numa noite, num sonho, que tem que melhorar alguma coisa na minha vida. Deus quer que você siga, literalmente, a palavra dEle. Isso agrada a Ele. Isso é viver o projeto de Deus, tudo ou nada. Não espere que venha algum tipo de dificuldade na sua vida para, de repente, acordar, porque, infelizmente, é quando acontecem essas coisas que a gente começa a repensar e começa a ponderar. Será que isso é porque tem alguma coisa que eu preciso corrigir na minha vida? Isso é o amor de Deus também. Não é punição, não é castigo. É a graça de Deus, porque Ele quer trabalhar em nós para que sejamos parecidos com Jesus Cristo. Mas não espere. Olhe para a palavra com credulidade. Olha se tem alguma coisa que está roubando esse lugar de Deus. Se você tem deixado de lado esse único Deus na sua vida. E eu quero dar apenas um exemplo do que pode ser um Deus na minha vida, nas nossas vidas. E Deus quer que nós eliminemos. Eu acho que a maior concorrência a Deus único, verdadeiro, Senhor zeloso, sou eu mesmo. É você mesma. É esse eu que é forte dentro de nós, que eu creio que é o inimigo número um, que é o concorrente número um em relação ao nosso Deus. E como é que ele se manifesta? A minha vontade, o meu jeito. Eu sei fazer, eu posso, eu consigo, eu sou livre. E Deus quer que você e eu eliminemos o nosso eu e coloquemos tu no lugar. É o Senhor que quer ser o primeiro. O Deus zeloso que não quer dividir nem com você a glória dele. E sabe como é que eu conheço o meu eu? Como você conhece o eu de alguém? Eu acho que uma das coisas que mais revela são as reações. Procura cutucar o seu irmão. Aí você vai conhecer o coração dele. Saber se tem mais tu ou mais eu dentro dele. Experimenta dizer para ele: olha, você está me cheirando uma pessoa bem orgulhosa, né? Aí você espera a reação. Mas claro, faça isso com amor, orando, não é só para cutucar, para ter o gostinho de cutucar, senão você vai ouvir também, né? Mas a gente tem visto aí, né, em Colossenses, a gente vai chegar nesse versículo, a ideia de nos instruirmos e nos aconselharmos mutuamente. Isso é bíblico, e a gente tem tanta dificuldade de ser um instrumento de cutucação positiva no outro, né? Ah não, deixa o pastor fazer isso, né? Ele que sabe fazer isso aí. Então a gente fica só dizendo para o outro: mas fulano, hein? Como é egoísta, hein? Mas não chega e fala para ele. Mas voltando, as reações, elas mostram muito. Pais e mães aqui, exorta o seu filho. Ele fala: legal, papai, entendi tudo. Ou então ele: mas espera aí, e você? E aquilo? Eu sei por mim, quando meus filhos, minha esposa, comentam alguma coisa que talvez não foi muito legal, que não foi bem, que não foi top, como é que eu reajo? Né? Tenho aprendido a reagir mansamente, mas lá dentro não é sempre gostoso, né? Ouvir uma repreensão, uma exortação, uma avaliação não tão boa quanto eu desejaria. O que, que é isso? É o eu. Está concorrendo. E Deus quer que isso seja eliminado. Você já deu um conselho bíblico para alguém? Como é que ele reagiu? Você viu ele vivendo isso? Ou ficou a vontade dele prevalecendo depois disso? E eu creio que nós estamos aqui todos no mesmo barco, porque o nosso eu é muito forte. Mas Deus se agrada que esse eu seja eliminado, seja deixado e o Senhor ocupe esse espaço. E você talvez aí na sua mente passou por situações e você consegue se analisar e ver o quanto esse eu está sendo um concorrente, o quanto ele tem diminuído nessa concorrência, nos seus anos aí de conversão. Mas se você for honesto com você, você vai ver e vai lembrar quando um pai, uma mãe, um líder, alguém lhe disse alguma coisa, uma avaliação não muito boa, ou lhe fez uma exortação, como é que foi a sua reação. E aí você vai ver se há esse deusinho aí dentro que precisa ser eliminado e deixado aos pés da cruz. Mais ou menos não serve. É tudo ou nada. Ou Deus está aí no trono da sua vida, ou você. Não dá para ser mais ou menos. Nesse projeto de Deus, o eu tem que ser crucificado e Cristo tem que reinar 100%. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É assim que tem acontecido? Você tem eliminado tudo aquilo que é concorrência? Eu citei o eu, mas tem N outras concorrências. E aí, deixo você pensar e que o Espírito te faça lembrar aquilo que tem sido uma concorrência. Pode ser desde vaidade, até lazer, até cultura. Pode ser muita coisa que pode ocupar esse espaço que é devido a Deus, porque é um Deus zeloso, um Deus ciumento. O outro lado da mesma moeda é buscar ao Senhor. Observar os seus mandamentos e a sua lei. E foi isso que Asa fez, ele ordenou que o povo buscasse o Senhor. É uma ordem recorrente em toda a Bíblia para que se busque o Senhor Deus. Através do quê? Através da sua própria palavra. O que, que um líder de mocidade, tá aí o Marquinhos, o que um líder da escola dominical, o que o seu professor de Bíblia aí, vai te dizer quando você chega para ele e diz, a minha fé está fraquinha. Minha fé está fraquinha. É claro que ele pode perguntar um monte de coisa, mas se ele quer acertar na veia, o que ele vai falar? Você está lendo a sua Bíblia regularmente? Não está sendo muito regular, não. Você está estudando a Bíblia de vez em quando, aí se aprofundando? Não exatamente isso. Você tem memorizado a palavra de Deus? Não, nos últimos 3 anos não memorizei nada. Então, por que você está com a fé fraquinha? Claro, não tem outro jeito. Porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, nesse projeto de tudo ou nada, é observar a palavra de Deus. Precisa se debruçar regularmente, diariamente. Isso é o teu alimento. Isso vai te fazer ter fé o suficiente para passar pelas coisas da vida, mas especialmente para agradar a Deus. E agradando a Deus, Ele agrada a sua vida, o seu coração e te faz pleno, satisfeito e você não precisa de mais nada. Repare, as pessoas insatisfeitas com a vida são pessoas que ainda não experimentaram a satisfação que há na pessoa de Cristo, de forma plena. E aqui não estou, tem uma gama, né? Tem uma escala aí no meio disso tudo, mas você pode ver porque quando a gente se sacia das coisas que o mundo nos oferece, que são tentadoras e tem muita coisa boa, é insaciável. A gente estava até conversando agora há pouco, coração sem Deus é insaciável. Você vai buscar, 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 nunca vai estar pleno. Só na pessoa de Cristo, na sua palavra. E aí você, mesmo sem nada, mas com Cristo, você tem tudo. E Ele faz essa coisa milagrosa de quando Ele está em primeiro lugar, Ele te enche. E você está satisfeito, está pleno, um sentido de utilidade, um sentido de vida que dá prazer de ser vivida. Você tem observado as leis e os mandamentos? Como regra de fé? Como manual único da parte de Deus? Isso aqui você tem lido e observado como sendo absolutos? Ou algumas partes eu concordo, outras não? A palavra de Deus traz, os absolutos, sem os quais você não vai encontrar a verdadeira satisfação e alegria. Observar a palavra de Deus exige esforço. Buscar o Senhor exige determinação. Tem aí um custo envolvido. Isso não vai acontecer assim, simplesmente com todos os dias, com todo aquele prazer, aquela alegria. O Sérgio Pereira, ele costuma dizer, olha, eu li muitas vezes a minha Bíblia sem ter vontade, mas isso faz parte também. É um hábito saudável e positivo. E quantas coisas que a gente faz na nossa vida que a gente não tem prazer, mas a gente continua fazendo. Eu garanto que tem dias que você vai trabalhar sem vontade nenhuma. Ah, não é por causa disso que você então deixa os seus sentimentos determinarem as suas ações. Por vezes a palavra de Deus, a gente talvez não tenha toda aquela paixão naquele dia ao ler algum texto, mas faz parte. É uma ordem de Deus que a gente busque, que a gente mergulhe, que a gente medite dia a dia. Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que forma? Observando segundo a tua palavra. Esse era um versículo que na nossa mocidade, não sei se o Renato e Silvinha vão lembrar, era relembrado assim, todo ano tinha algumas vezes que alguém mencionava, né? Tem aqueles versículos que passam às vezes por uma geração e que marcam mais. Esse era um deles, né? E na sequência também, o seguinte, o 10 ou 11. De que maneira, jovem, você vai guardar puro o teu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Não é nos livros de autoajuda, nem na psicologia, mas na palavra de Deus. Um casal da nossa igreja, o Antônio está aí? Antonião? Acho que não, né? Eu vou contar, depois vocês não contem para ele não, né? Que ele não me deu licença, mas eu acho que não tem problema. Ele foi com a esposa. Menina foi embora, fugiu. Quando eles viraram, não tinha mais Lorena. Procuraram na loja, não tinha mais Lorena. Foram nos corredores, em dois, para lá e para cá, não acharam a menina. Perguntaram para o segurança, ninguém sabia de nada. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, nada, desespero, achados e perdidos, não tinha notícia da menina, né? Ninguém sabia de nada. Que horror! Depois de 30 minutos, a menina foi encontrada, acho que numa outra loja, não sei se no Viena, no colo de uma senhora lá, calminha, tranquila e tal. Que alívio. Por que essa historinha? De que forma que eles buscaram essa menina durante 30 minutos? De forma intensa, de forma assim, era a preciosidade, que não podia passar mais um segundo sem encontrá-la. E é um pouquinho assim que Deus quer que você busque ao Senhor, que você busque as coisas de Deus, que o teu coração esteja envolvido nisso, que a tua mente esteja envolvida nisso, que os teus pensamentos, que a tua alma, que o teu espírito, que o teu ser interior, todo o seu físico, todo busque. E quantas vezes a gente busca, a Lorena está perdida, mas qualquer dia alguém acha, né? Não, se me buscar de todo o coração, Deus se deixa achar. E eu acho que aí são dois lados bonitos de ver, né? Que nem a história daquele pai que também na saída do cinema com um monte de gente perdeu o filho, né? E há centenas de pessoas ali, eu sei que eles foram separados do pai e o pai do filho, e o filho gritava, pai, pai! E ali a metros longe o pai também, filho, filho! E aí eu sei que o desespero também, aqueles minutos todos infinitos, né? Até que diminuiu, e eles se encontraram no mesmo corredor, um gritando filho, outro gritando pai, querendo achar. E eu acho que isso também é um pouquinho aquilo que Deus faz com seus filhos. De um lado Deus está dizendo, eu quero que você esteja junto de mim. Filho, vem mais perto. Aquele grito amoroso desse nosso Deus, querendo o filho pertinho. E Deus espera, a expectativa natural de Deus é que o seu filho também diga, pai, eu quero o Senhor, eu quero você, eu quero estar junto. É desse jeito que Asa criou esse ambiente que ajudou como instrumento de Deus para que o povo buscasse o Senhor. Ele ordenou, versículo 4, ajudar que buscasse ao Senhor e que observasse a lei e os mandamentos. Como é que a gente resume a lei de Deus? Como é que a gente resume? Como é que o Novo Testamento nos apresenta o resumo da lei de Deus e os seus mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. Deus não quer que nós façamos dívidas, concordam? Não é uma coisa que a gente vê que tem uma, assim, uma carga boa aí, né? Deus não se agrada que a gente viva em dívidas. Mas tem uma dívida que lhe se agrada. Essa você pode fazer à vontade. Sabem qual é? O amor. Não fiqueis devendo nada para ninguém, exceto o amor. Essa dívida você pode ter, que é uma boa dívida, né? Amar a Deus e amar ao próximo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E sabe qual foi a consequência desse povo? Por ter eliminado os deuses estranhos, ter buscado ao Senhor e observado a sua lei? Vocês encontraram a resposta ali no versículo 6, no finalzinho? O que Deus deu? Repouso. Deus deu repouso. Paz. Vocês já ouviram? Aí tudo que eu queria agora era um pouquinho de paz. Já ouviram isso? Quando a pessoa está assim, atolada em problemas, né? Aí só queria um pouquinho de paz. É isso aí. A paz está aí. O Deus da paz é capaz quando você prioriza o Senhor. O segundo passo aí nesse projeto de tudo ou nada está nos versículos de 9 a 14. Então vamos lê-los. Segundo Crônicas 14, 9, Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Gente pra caramba. E chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse... Uma das orações mais bonitas da Bíblia, tem muitas lindas, né? Mas enfim, quando a gente está lendo aqui, a gente fala que é a mais bonita, né? Mas entre as lindas aí está essa daí. Olha só as palavras de Asa no meio aí de um sufoco, diante de um exército de 1 milhão de pessoas. Era a guerra declarada, e eu penso que nessas horas é que saem as orações mais profundas, mais marcantes, mais impactantes. Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Segundo ponto, nesse projeto de tudo ou nada, Deus quer que você confie nele nas horas difíceis. Diante de 1 milhão de soldados, 300 carros, a proporção, Judá tinha um exército de pouco mais de 500 mil, diz ali que tinha 280, mais tal. Então, praticamente aí, 1 para 2, como é que estavam as pernas de Asa nesse momento? Como é que estava o coração dele? Estava em apuros, em dificuldade. Mas, ele sabia em quem tinha crido, sabia que podia contar com esse Deus. E ele diz, Senhor Deus, não há quem possa socorrer na batalha entre o poderoso e o fraco, senão o Senhor. É isso que Deus quer. E aí ele diz o seguinte, no teu nome viemos contra esta multidão. Esse nome de Deus é o único nome poderoso, 100% confiável. quando você atravessa as dificuldades da vida, dificuldades até às vezes de tomar decisões. Tem aí vários jovens que vão ter que escolher uma profissão, que vai determinar aí a vida inteira. Escolher um emprego quando tem duas, três opções. Quem é que está com fraco e que pode realmente fazer a diferença? O Senhor Deus. E Deus, nesse projeto, Ele quer que a gente confie de que Ele tem a resposta, de que Ele tem tudo aquilo que você e eu precisamos nessas horas difíceis. Foi nesse nome que Davi enfrentou Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Foi nesse nome que Gideão, com apenas 300 homens, enfrentou os midianitas, sem armas de fogo. Quer dizer, tinha uma tocha que era de fogo, mas não uma arma de fogo, né? Foi nesse nome que muitos homens enfrentaram um inimigo muito maior. Você tem enfrentado a sua vida, as dificuldades, nesse nome? Ou você tem ido no seu nome? Ou você tem usado o nome de outros? Ah, fulano, eu estou vindo aqui porque fulano que é o bambambam que vai me colocar aí, vai me dar um jeitinho. Quem está com o Senhor está com a maioria. E é triste como o nosso coração é tão frágilzinho e como a gente rapidamente tenta se amparar de vários outros nomes, de várias outras coisas, ao invés de dizer, além de ti, não há quem possa socorrer. E às vezes Deus permite para que a gente aprofunde a nossa fé nele, no único Deus, que é o chefe de todo mundo, que é o chefe do seu entrevistador, que é o chefe do seu chefe, que é o chefe da sua organização. É o Senhor quem está na pirâmide, ali no topo, em quem você tem confiado. Três amigos se encontraram depois de muitos anos e cada um tinha a sua historinha para contar. E o primeiro disse assim: vocês não sabem a infelicidade da minha vida. Sou muito infeliz e triste. Eu perdi todo o dinheiro que eu possuía. Não tenho mais nada. O outro disse: essa difícil situação tua aí é pequena em relação à minha, que perdi a esposa e perdi os meus filhos. Se eu pudesse dar tudo o que você perdeu para tornar a vê-los, eu faria isso. Sou muito infeliz. E o terceiro disse: olha, a infelicidade de vocês é muito pequena comparada à minha. Um de vocês perdeu dinheiro, mas pode ser recobrado. Você perdeu os teus entes queridos, porém você espera encontrá-los no céu. Mas eu perdi o que de mais precioso tem sobre a face da terra. Eu perdi a fé. Se você perdeu a fé, você perdeu tudo. E se você tem fé, você tem tudo. A fé não é apenas esse dom de Deus que é necessário para a salvação, mas você depende dela para viver essa salvação. Você depende dela para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, nesse projeto de tudo ou nada, a fé é esse bem necessário, indispensável. Fé na pessoa de Deus, fé na palavra de Deus, crendo que são absolutos e que aqui está tudo que você e eu precisamos. Você tem confiado nas horas difíceis? Você tem recorrido a Deus nas horas difíceis, quando você olha para você e fala: nossa, não consigo deixar de ser nervoso. Você já lamentou as tuas reações ou o teu comportamento? E dizendo: nossa, que miserável que eu sou. Você já lamentou por não ter domínio próprio? Você já sofreu por não ter a bondade que se esperaria? Isso são horas difíceis, onde você se olha e fala: nossa, falta tanta coisa ainda. E Deus quer que nessas horas você confie nele, para trabalhar no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua falta de domínio próprio, na sua falta de mansidão. Precisamos de Cristo para isso. Isso são horas difíceis, onde você olha e se você se vê frustrado, vê limitado, puxa, eu não consigo, às vezes, transitar com as pessoas de forma tranquila, harmoniosa e de forma gostosa. Isso também são horas difíceis. Não consigo me reconciliar. Não consigo ajudar o meu filho a corrigi-lo. Eu vejo que não está legal, mas Deus quer estar nessas horas difíceis. Você tem dito a Ele, além de ti, não tenho ninguém que possa me socorrer quando eu estou nessa tarefa de me parecer mais com Cristo, ou na tarefa de ver pessoas ao meu lado se parecerem com o Senhor. Horas difíceis onde você tem a oportunidade de falar do amor de Deus, uma oportunidade de se escancara na sua frente e você tem vergonha. Você já disse, Deus, tenho vergonha. E você conta com Ele, porque Ele dá coragem. Se você se abre, Ele dá aquilo que você precisa. Eliminar os deuses, buscar o Senhor, observar a sua palavra. O segundo passo é esse mesmo Deus que quer estar nas horas difíceis e que quer te acompanhar quando parece que tem ali algum impasse que não está sendo vencido. E a terceira, no capítulo 15, de 2 Crônicas. Aqui de fato a gente vê Asa indo pro tudo ou nada, parece que aqui com mais determinação ainda, tem um avivamento, aqui tem uma perseverança nessa confiança. Capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu reino, no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor como maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Ao ler esse capítulo, sabe o que eu lembrei? De alguns versículos do Novo Testamento. Parece aqui o Evangelho expresso aí nessa, nesse ambiente, nessa atitude, nessa conversa aí desse profeta com Asa e depois com o povo. Primeira coisa que entra aí é o Espírito Santo de Deus, que usa esse profeta Azarias, filho de Obed, e que lembra Asa e lembra o povo do seguinte: olha, quando Israel estava naquela situação sem Deus, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem lei, era angústia, eram perturbações, não havia paz. Vocês, Judá e Benjamim, que estão confiando no Senhor, que se apegaram a Ele, a sua palavra, a sua lei, continuem nisso. Perseverem nisso. Sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E aqui eu quero animar os irmãos. Depois disso, recobrou ânimo. Depois de muitos anos, talvez você encontre nessa situação, você já tem a salvação, já viveu alguns momentos difíceis da vida, já se apegou ao Senhor, mas Deus não quer que você pare por aí. E eu me lembrei do que aí nessa conversa? De João 15. Se vocês buscarem ao Senhor, Ele vai ser achado. Se vocês se aproximarem dEle, Ele vai estar perto de vocês. O que diz João 15? Nessa relação de comunhão do Pai com seus filhos. João 15 fala da videira, que nós somos os ramos. Ele é essa vide. E várias vezes, que verbo que aparece ali? Permanecer. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. E aí tem várias vezes, a gente pode dar uma lida, abram lá suas Bíblias, sem perder, segundo Crônicas, João 15, versículo 4 até o 7. Aqui se trata de um ensino do Senhor Jesus, do relacionamento que Ele deseja com os seus. Aqui não é um texto para falar de salvação, mas de um desejo ardente que haja essa íntima relação com Deus. 15,4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanho, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Fica claro aí que o Espírito Santo, através aí desse profeta, está lembrando o povo: olha, não deixem isso. Não deixem isso. E Asa, então, ele leva todo o povo a um passo adiante nessa perseverança e nessa busca de Deus de forma mais intensa. Mas baseado no quê? Nessas palavras, sem dúvida, mas onde ainda eu queria destacar, onde no versículo 7 ele fala: sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Quem vai me ajudar? Quem lembra de um texto, um versículo do Novo Testamento, que fala exatamente isso em outras palavras? Sede fortes, firmes. Isso, 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e inabaláveis. Constantes, perseverem. Porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é a mesma linguagem? Então, diante desse nosso Deus, diante da proposta dEle, sede firmes, inabaláveis, perseverem, sejam constantes, a obra tem recompensa, a fé depositada no Senhor tem recompensa, a perseverança tem grande galardão. Deus se agrada disso. Meus irmãos, recobrem o ânimo, se quem perdeu, para continuar perseverando em Deus. Ah, mas não mudou nada. Mas muda muito lá dentro e agrada a Deus, e Ele faz o que precisa fazer. Não olhe para as circunstâncias. A nossa fé não está apoiada naquilo que nós vemos, mas está apoiada na palavra de Deus. E aqui, Asa vai para o tudo ou nada. Qual foi o tudo ou nada? Qual que seria a consequência para quem não buscasse o Senhor? Morresse. Compromisso de morte. Compromisso de morte. Vamos fazer esse compromisso? Quem não buscar o Senhor essa semana vai morrer? Vai ser executado? Quem topa? Foi isso que eles fizeram. Isso é literal. Não é linguagem figurada, não. E ainda insiste, tanto homem como mulher, menor como maior, juraram ao Senhor. E a Bíblia fala sério de juramento. Né? Melhor que não faça voto se não vai cumprir, né? Se fizer, cumpra. Juraram em voz alta, com júbilo. Não foi com, ai, que fardo. Porque é isso que estava acontecendo, era o Espírito, a gente quer o Senhor. A gente, é o que estava vibrando, mexendo com eles. Isso mexe com vocês? Mexe com você? Ou a gente está tão linear na nossa vida que não quero mexer, está bom assim. Está meio redondinho e tal, está tudo legal. E Asa nem tinha rabo preso. Pegou a mãe que estava fora do caminho do Senhor, tirou a mãe da posição de rainha mãe. Tinha rabo preso, nem com família, nem com amigos, nem com ninguém. Eu quero agradar a Deus. É Ele que eu quero, mais ninguém. E é tão... A convicção era tamanha que posso morrer, porque não vou morrer. É o Senhor que eu já decidi, que eu quero. Então, fazer um juramento de uma coisa que eu já estou decidido é fácil. Agora, o que faz a gente ter medo é quando o nosso coração está dividido. E aí custa muito caro falar, eu morreria. Né? Pode me executar se eu não buscar o Senhor essa semana. Aí mostra que tem muitas outras coisas ocupando o meu coração e o teu coração. Mas o povo todo, centenas, milhares de pessoas, é isso aí, é o Senhor, não tem ninguém melhor. Como seria bom se a nossa nação buscasse o Senhor desse jeito, não seria? Mudariam as coisas, não mudaria? Não vamos esperar da nação, vamos começar a gente. Igreja AB no bairro da Saúde. Eles adoraram, sacrificando 700 bois e 7 mil ovelhas. Quando a gente está com o coração pleno para adorar o Senhor, buscá-lo, não fica, já falamos disso, né? Nada é contado em abundância. Pegaram lá do despojo e ofereceram 7 mil ovelhas. Fico imaginando quantas horas para fazer isso, né? Quanto tempo, quantos sacerdotes, quanta de gratidão, de júbilo, de alegria. E quais foram as consequências? Versículo 15, paz por toda a parte. Abaixa a sua cabeça. Eu quero desafiá-lo a assumir esse compromisso até o final do mês de julho. A buscar o Senhor desse jeito. Não quero que você jure que se não buscar, você vai morrer. Quero todos vivos até o final de julho. Mas você precisa parar aí no seu banco e pedir que o Espírito Santo trabalhe em você e tire tudo aquilo que é acomodação, conformismo, indiferença. A gente sempre se enche dessas coisas e tem que eliminar. Tem que dizer, Deus, me limpa desses outros deuses. Eu quero observar a Tua palavra. Quero que o Senhor me dê aí 20 dias que estão à minha frente de júbilo, de alegria. Eu quero mergulhar na Tua palavra. Quero me encher das Tuas coisas. Renove em mim essa fé, essa confiança. Eu já sei o caminho das pedras, é na Tua palavra, é em comunhão com o Senhor. Quero fazer que nem Asa, que nem esse povo. Quero Te buscar de todo o coração, de boa vontade. Senhor Deus, eu confesso que falta esse amor, essa fé no meu coração.
falta essa disposição, essa determinação, essa perseverança a todo custo. Me perdoa, Senhor. Eu reconheço que muitas vezes a minha vida com o Senhor é calculada, é uma equação e não é sempre uma entrega, um depositar, entendendo que o Senhor é o único Deus, é tudo. E nem sempre eu tenho vivido esse projeto tudo ou nada, mas eu quero, eu sei que os meus irmãos também lutam com isso, e eu peço que o Teu Espírito trabalhe no nosso meio, para que haja essa busca intensa, incessante, perseverante, do Senhor, e observando a Tua lei, os Teus mandamentos, a Tua palavra. Senhor Deus, tira nosso coração enganoso que nesse momento está tentando fazer uma justificativa, tentando fazer um balanço positivo e dizer que não está tão ruim assim. É verdade que com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nós vemos a Tua atuação, vemos o Teu poder, nós vemos muita coisa e nós não podemos ser ingratos de ver a obra que o Senhor tem feito. Te louvo por isso. Mas eu penso que tem muito mais. Quando eu penso nesse povo nessa altura, quando eu penso na igreja primitiva, quando eu penso em vários outros avivamentos, nós vemos uma intensidade, uma abundância que é muito mais profunda do que aquilo que a gente tem notado. Senhor Deus, nos socorre, nos ajuda. E nós queremos que o Senhor nos anime novamente a perseverar nesse caminho e estabelecendo esse compromisso de comunhão com o Senhor, que vai custar algumas coisas, mas que não há outro projeto, não há Deus além de Ti. E nós queremos esse Deus pleno nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Tanto para os pequenos, quanto para os maiores, para os homens, para as mulheres. E nós entregamos esse desejo. Sabemos que isso virá do Senhor. Então nos agracia, Deus, com um mover do Teu Espírito nas nossas mentes, nos nossos corações, e que vivamos aquilo que o apóstolo Paulo vivia. O morrer é lucro, o viver é Cristo. Em nome de Jesus. Amém.